Começando mais um PoeiraCast, eu sou Ricardo Alpendre e estou com o Bento Araújo. Fala, Bentão, tudo bem?
Fala, Cadinho, tudo beleza? Pô, prazerzão estar aqui de volta no nosso PoeiraCast, na nossa companhia de sempre aí, nossos queridos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês para mais um round aí, né, Cadinho, de polêmicas e papo descontraído sobre o que a gente tanto gosta, que é o nosso amado rock and roll.
O nosso papo que nasceu na pizzaria, o nosso papo sobre música. E para quem não liga para número do programa, é melhor começar a ligar, porque a gente está se aproximando perigosamente do programa número 500. Este é o 498. Lembrando que você que acompanha o PoeiraCast tem aí sempre a oportunidade, a possibilidade de ser um apoiador do PoeiraCast e manter o PoeiraCast no ar. Entra lá no catarse.me/poeiracast. Dá uma olhada lá nas opções de valores e recompensas para você ser um apoiador do PoeiraCast no nosso financiamento recorrente pelo Catarse, né, Bentão?
É isso, Cadinho. É importantíssimo a gente dar esse toque para os nossos ouvintes, que estamos aí, né, há 15 anos fazendo PoeiraCast, na raça, totalmente na raça, um programa totalmente independente, e a gente precisa da ajuda de vocês para manter o programa no ar, né, Cadinho? Lembrando que estamos abaixo da nossa primeira meta inicial, que é a meta, né, a primeira meta mesmo que a gente estipulou para o programa continuar no ar, e a gente, infelizmente, estamos abaixo dessa meta, então precisamos ver se a gente consegue chegar pelo menos nessa primeira meta, quando a gente bater no programa 500, aí para poder continuar após o programa de número 500, a gente continuar fazendo PoeiraCast, né, Cadinho?
É, senão pode não ter mais programa nem no Underground. A gente tá aqui 15 anos e ainda no Underground, que é o nosso jargão, mas, enfim, né, a gente precisa do apoio dos nossos ouvintes para continuar, para manter o PoeiraCast no ar. Vamos lá, tem as recompensas para quem é apoiador do PoeiraCast. E o nosso assunto de hoje, pasmemos, nunca fizemos um programa sobre grandes músicas de abertura de álbuns de rock. Bom, eu fiz a minha lista focando só no rock, parece que o Bentão também fez focando só no rock, mesmo porque o universo tão amplo, a gente ficar explorando ele inteiro daria vários programas e pode até acontecer em alguma outra edição, né? Mas músicas de abertura, música que fazem explodir a nossa mente quando um LP começa, quando um álbum, um LP, um CD, ou hoje em dia também no streaming um álbum começa. Enfim, eu particularmente estava falando aqui com o Bentão, eu desenvolvi desde criança e adolescente a cultura da faixa de abertura do álbum e principalmente na minha formação da cultura roqueira tem aquele negócio, eu tenho uma cartilha que eu sigo que foi principalmente influenciada pela minha banda número 1, o Motorhead, de que uma banda de rock and roll pesado começa com o disco, eu gosto quando começa com uma música rápida, uma música veloz, uma música de andamento rápido, né? Mas nem todo mundo tem essa cultura, essa é uma preferência, uma predileção minha. Já o Bentão tem uma predileção um pouco diferente, né, Bentão?
Ah, eu adoro também os discos que começam já na porrada ali, Cadinho, eu também gosto, mas eu gosto quando as coisas também vão sendo construídas, assim, e tem um clima logo na primeira faixa, né? Eu gosto das duas coisas, pra ser sincero, Cadinho.
Gostamos das duas coisas, né?
É.
Eu tenho um enfoque nessa, não sei, pra mim, quando o disco começa com uma música de andamento rápido, já tem um ponto a mais, assim, sabe? Aquela meia estrela a mais na classificação de 0 a 5 estrelas, sendo um disco de rock, claro, né?
Vamos começar então com a nossa lista, Cadinho?
Então, quem começa, você ou eu?
Bom, eu vou começar então, já que eu falei, já que você deu essa deixa aí, que eu gosto de um pouco do freio de mão puxado aí nas aberturas, né?
Que justamente... Esse freio de mão puxado é um jargão que a gente, principalmente o Bentão e o meu irmão, né, que também faz parte da história aqui do PoeiraCast, eles elaboraram esse jargão, né, esse bordão que a gente tem, freio de mão puxado, né, que é uma coisa muito legal e sempre foi muito associado ao Bento. O Bento gosta de música rock com freio de mão puxado, assim. Vai lá, Bento, desculpa.
Verdade, aí, Cadinho. Aí, interrupção. Então, cara, eu Escolhi aqui uma música para começar a minha lista, né, das faixas de abertura, por vários fatores. Assim, um pela polêmica, vou explicar um pouquinho o que é uma música polêmica, e outra pela edição que saiu no Brasil desse disco com essa faixa de abertura, eles trocaram, né? Ela é a primeira música do lado A, nos Estados Unidos, na Europa, no mundo inteiro, e no Brasil saiu trocado, eles colocaram a primeira do lado B. Então eu vou falar de Hell's Bells, do AC/DC, né, que eu acho uma faixa de abertura incrível. No Brasil, o vinil saiu com um erro, saiu com a Back in Black abrindo o lado A, né, eles trocaram o lado no Brasil, mas a edição original, ela vem, a edição australiana, americana, europeia, todo mundo todo, quem abre a faixa que abre o álbum é Hell's Bells, né, e ela é muito emblemática, assim, para mim, Cadinho, porque, primeiro, o Bon Scott havia falecido 5 meses antes, né, do lançamento do Back in Black. Tem a polêmica de que o Bon Scott havia criado várias das letras do disco, né, inclusive dessa música, mas isso é uma polêmica, ninguém sabe se é verdade ou se não é. Tem gente que fala que é, tem gente que fala que não, que o Brian Johnson que escreveu todas as letras e tal, mas eu acho essa virada aí do Highway to Hell pro Back in Black, eu acho muito, não só emblemática, assim, do rock, da história, né, mas pela coisa trágica que aconteceu, pelas letras, uma coisa meio premonitória do Bon Scott também, né, que na primeira música do álbum anterior ele tá cantando ali Highway to Hell, e na segunda é uma volta do AC/DC em luto, né, o Back in Black cantando ali Hell's Bells, né, os sinos do inferno, né, como se o inferno estivesse ali recebendo o grande Bon Scott, que tinha uma visão bem peculiar de inferno, que era aquele inferno cheio de, né, bebidas e garotas e o paraíso, assim, na verdade, para ele e para muita gente que gosta de rock e ouve rock, né, e tem essa visão aí de que o inferno é isso, na verdade. Então, uma faixa curiosa, Cadinho, que eu acho que ela tem esse clima, né, ela começa com o sino, que virou um marco também nos shows do AC/DC, né, quando desce aquele sino do teto e o Brian Johnson vem, né, e bate ali no sino e começa essa música, e foi justamente num show do AC/DC, quando eu tava vendo essa música ao vivo, que eu me toquei de que, caramba, que abertura de disco e que volta por cima, né? Não só de voltar depois da morte, de perder um vocalista como o Bon Scott, mas de lançar o disco de rock mais vendido da história do mundo até hoje, né? Que é o Back in Black, e começa com essa música. Então, por todos esses motivos, é para mim uma das grandes, se não a maior abertura aí de um disco de rock, Cadinho.
Sensacional. E quando você me falou, quando você começou a falar dessa que no Brasil saiu diferente e tal, porque é engraçado, né? Porque eu não sei se é só a minha edição também, se todas as edições do álbum Back in Black nacionais em vinil dos anos 80 são assim, ou se era a minha e mais algumas, porque a minha edição começava realmente do jeito que você falou, a nacional começava dizendo no selo do disco que o lado 1 é o que começava com Back in Black e o lado 2 é o que começava com Hell's Bells. Eu passei boa parte da minha vida acreditando que era assim, mas eu não tenho certeza, isso é uma questão de conferir no Discogs também, talvez até já tenha conferido e não lembre, se tem alguma edição nacional em que isso foi corrigido, mas na minha é desse jeito aí que você falou. Mas quando você começou a falar da música que saiu diferente e tal, da edição original, eu comecei a pensar em outro disco de outra banda, que vamos ver se vai entrar ou não aqui, não vou falar enquanto, não vou queimar a pauta. Mas tem um outro caso também da edição inglesa para a edição americana, e o nacional saiu igual à edição americana. Você já deve se lembrar de qual eu estou falando. Se não estiver na sua lista, a gente fala depois, se lembrar. Eu vou começar a minha listinha, que a gente combinou de fazer 8 cada um, uma estimativa do que vai dar o tempo mais ou menos assim. Eu vou começar a minha listinha com o primeiro álbum dos Beatles, e a maravilhosa I Saw Her Standing There. É uma música que, cara, dentro da minha cartilha que eu falei, que eu descrevi, músicas rock and roll de tempo acelerado, não tem coisa melhor, não tem assim uma execução melhor da receita. Pra mim é uma das melhores músicas de toda a carreira dos Beatles. Pra quem ama rock and roll original, básico, como eu, uma música que dizem que é muito inspirada na I'm Talking About You, do Chuck Berry, por causa do riff de baixo, né? Mas a Saw Her Standing There é uma música das minhas preferidas da banda, abre o álbum Please Please Me, que eu adoro esse disco, com uma, sabe, com uma classe, com uma virilidade, não, virilidade não é a palavra, com um frenesi, abre com um frenesi louco esse álbum, é maravilhoso. E eu vou fazer uma menção honrosa, que poderia estar nesse lugar também, uma música que é meio que uma irmã mais nova de I Saw Her Standing There, que é Can't You See That She's Mine, que é a primeira música do primeiro álbum do Dave Clark Five, Session with the Dave Clark Five. Também é uma música na levada e na pegada de I Saw Her Standing There, com certeza muito influenciada por essa abertura de álbum dos Beatles. É isso.
Ah, demais, Cadinho. Pô, que legal. Bom, agora a minha próxima é outra faixa que começa com o freio de mão puxado e começa com som de sinos também, Cadinho. É a Black Sabbath do Black Sabbath, né? A primeira faixa do primeiro álbum. Eu tenho uma predileção, assim, por faixas de abertura de discos que abrem discografias, né? Que abrem carreiras. Eu acho que tem, para mim, pesa isso também na escolha aqui, né? Quando a música abre a carreira da banda, que é o teu caso aí com I Saw Her Standing There, que abre a discografia dos Beatles, né? De uma forma incrível também. E eu escolhi a abertura do Black Sabbath, começa ali com, né, o sino, a chuva, o trovão e aquela guitarra do Tony Iommi, né? Aquela coisa pesadíssima já para 1970, comecinho de 1970. Aquilo que a gente já falou tantas vezes aqui, né? Que muitas bandas já vinham fazendo som pesado, já vinham flertando ali com o heavy metal, mas o Sabbath foi a banda que juntou tudo, né, num arquivo zipado ali e soltou pra galera. E a hora que a galera abriu aquele arquivo ali, começou a revolução, né, do heavy metal. Mas enfim, eu acho uma faixa incrível, climática, assustadora, né, tem toda essa questão de colocar medo nas pessoas mesmo, né, que foi uma das sacadas do Sabbath, né, que eles falam, pô, se a galera vai no cinema ver um filme de horror ali do Boris Karloff e paga, né, ver o Vincent Price e tal, por que a galera vai e paga para sentir medo, né? Por que a galera vai no parque de diversão também e aquelas casas dos monstros, o trem fantasma e tal, por que o pessoal paga, né? Para sentir medo. Aí falou, bom, o pessoal não vai pagar também para comprar disco e para ouvir a nossa música e para ir no nosso show. E não deu outra, né? Começou uma carreira ali incrível do Black Sabbath, os pais aí do metal, sem dúvida. E eu acho uma abertura muito impactante até hoje, Cadinho. Acho que quando você coloca aquilo ali, você fala, nossa, meu, agora a coisa ficou séria, né? Eu sempre lembro da resenha da Rock Brigade, né? Uma resenha que era do Live Evil, do álbum ao vivo com o Ronnie James Dio, que eles escreviam lá que a guitarra do Tony Iommi roncou feio para o lado dos espíritos. E aí quando eu escuto o Tony Iommi nessa abertura aí da faixa Black Sabbath, eu sempre lembro dessa resenha aí da Brigade.
Legal, e cara, eu acho que o Black Sabbath é uma banda que já fazia, além de ser um dos pais do heavy metal, é uma banda que já fazia doom metal muito antes de aparecer um estilo específico com esse nome, né? Já é doom metal, então pro Black Sabbath, que também tá entre as minhas bandas preferidas e tal, eu acho que aí não se aplica a minha cartilha, porque aí não faz tanto sentido, embora na fase com o Dio e depois com o Gillan, eles tenham colocado rockões na abertura dos álbuns, né? Não me lembro se mais algum outro tal, mas assim, nesse início do Black Sabbath, que casa totalmente, no volume 4, por exemplo, também, que abre com Wheels of Confusion, que é um doom, né, Beitão? Aí acho que casa tão bem essa outra pegada, esse freio de mão puxado. Bom, agora eu vou para minha banda número 1, que eu citei. Eu tinha colocado na minha lista original, Beitão, que eu até te mostrei a foto do papel aqui quando a gente conversava sobre a pauta, Iron Fist, mas não é. Depois eu tirei, coloquei Overkill, porque Iron Fist é uma música que, assim, é a música que me chamou a atenção pro Motorhead, por causa daquele clipe maravilhoso e tal, mas eu pensando assim, eu acho que o aspecto não só, continua sendo subjetivo, mas um aspecto não só individual meu, eu coloco Overkill no lugar, que é uma música muito importante, que trouxe muita gente para essa loucura de piração de bumbo duplo, essa coisa veloz que é o Motorhead em 79 e tal, né, gravado em 78 e 79, é o primeiro dos dois álbuns que o Motorhead lançou em 79, e coloquei aqui como menção honrosa, não deveria ser Ace of Spades, que é a música mais famosa do Motorhead e tal, Poderia, mas eu acho que como faixa de abertura, pela significância que tem, por mostrar uma banda como essa a um público maior, né, quando eles assinaram com uma gravadora que tinha grande distribuição, o primeiro álbum deles por uma gravadora média para grande, que era a Bronze, já era o selo do Royal Heap na época, e um selo já importante no, na Inglaterra dos anos 70, então fica em Overkill.
É, Cadinho, eu adoro também a abertura. Aliás, o Motorhead, como você falou, várias faixas de abertura impactam. Overkill é um marco, assim, na coisa dos dois bumbos, né? Influência ali pro speed metal e tal, dos anos 80, thrash metal também. Cara, é incrível. É uma abertura ali que você ouve e você fala, caramba, isso aqui ainda é anos 70, né? Foi um disco lançado ainda nos anos 70 com aquela violência ali, com aqueles dois bumbos do Filthy Animal Taylor. Maravilhoso, cara, eu adoro também. E é meu disco favorito, né, do Motorhead. É o seu também, né, Cadinho, o Overkill, né? De disco é o favorito, né?
De estúdio é, pra mim é o melhor. É, o melhor deles é o primeiro live, né, o No Sleep to Hammersmith, que é o disco da minha vida. Quer dizer, junto com o The Game do Queen, que fez o bichinho do rock me morder totalmente. Mas o meu disco preferido da vida é o No Sleep to Hammersmith, mas que é ao vivo. Então o disco de estúdio do Motorhead, pra mim, o preferido é o Overkill, sim.
Ah, que demais, Cadinho. Não, e eu tava até relendo aqui o e-mail que o nosso apoiador, o Rodrigo Werneck, mandou pra gente com várias faixas de abertura que ele acha bacana e tal. E tem muitas aqui que ele fala que são realmente incríveis. E a partir do e-mail dele eu comecei a relembrar como essa trinca aí, né, a Santíssima Trindade aí do hard, do rock pesado dos anos 70, né? O Led Zeppelin, o Black Sabbath e o Deep Purple. Como essas três bandas têm faixas de abertura de disco incríveis, né? Nossa, tantas, né? Se você pegar essas três bandas, a maioria dos discos aí dos anos 70 deles começam com uma música maravilhosa, né? E aí eu escolhi, como a minha predileção por faixas de abertura de discografias, de carreiras, né? Eu também não poderia deixar de fora a Good Times, Bad Times do Led Zeppelin, né? Do Led Zeppelin, do primeiro. A gente chama de um, né? Led Zeppelin 1, mas na época ele só se chamava Led Zeppelin. Um disco que eu também, nossa, ouvi muito na minha vida. Foi o disco que eu me apaixonei pelo Led Zeppelin através desse disco. E essa música, ela tem algo de diferente ali, né? No ritmo, no groove, né? No bumbo do John Bonham ali, né? Que ele faz aquela coisa que só ele sabia fazer na época ali, com um bumbo só, né? Como se fosse um som de dois bumbos, mas num bumbo só. Ele dá uma... parece uma castanhola ali, né? O bumbo dele. E eu lembro sempre de faixas de abertura que eu adoro, assim, que tem um certo groove, uma outra cadência. Um exemplo é o Are You Experienced, do Jimi Hendrix Experience, a versão inglesa que abre com Foxy Lady, a americana abre com Purple Haze, né? Já é mais uma paulada, mas a inglesa original abre com Foxy Lady e tem esse groove, tem essa cadência, essa levada também, que eu acho que cai muito bem em abertura de disco, e o Led Zeppelin foi um pouco por aí. Né, eles podiam ter escolhido abrir ali com Communication Breakdown, por exemplo, que é uma paulada, né, um riff praticamente de heavy metal também, mas estava lá no lado B, Communication Breakdown, né? Então no lado A eles abrem justamente com essa cadência, com esse groove aí do Good Times, Bad Times. Uma coisa que é aquele tipo de música, Cadinho, que eu acho que um monte de gente pode tentar tocar, mas só o Led tirava aquela levada ali, só o John Bonham fazia aquilo. É engraçado que é uma música que você não vê. Você vê um monte de cover do Led Zeppelin por aí, mas você nunca vê os caras tocando essa música, porque é encrenca, viu, cara? Principalmente pro batera.
É, o Led Zeppelin é uma das grandes bandas inimitáveis, né, cara? Inimitável.
E tem Kingdom Come, né, Cadinho? Tem Great Wise, tem Greta Van Fleet.
É, né? Não, é verdade. E, cara, John Bonham em particular, você falou dele com a levada, né? Cara, o John Bonham também é inimitável, né? Tem uma pegada, uma levada, coisa incrível. Por algum motivo que eu mesmo não sei explicar, eu não coloquei nenhum disco da Santíssima Trindade aqui na minha lista, mas é porque, bom, talvez seja porque eles já são tão, né, em termos de rock pesado, eles já são tão, assim, acima do bem e do mal, que eu acabei nem lembrando de colocar nenhuma deles, assim, acho que meio que hors concours, sei lá, até Beatles eu coloquei e não coloquei nenhum da Santíssima Trindade, Led, Purple e Black Sabbath, Santíssima Trindade do rock pesado, claro. Você tava falando do LED 1, né, que a gente chama de LED 1. A gente só chama o LED 1 de LED 1 e o LED 4 de LED 4 porque eles colocaram o nome dos discos de LED 2 e LED 3, né? Senão seria só Led Zeppelin.
Mas é engraçado que o Van Halen, a gente não chama de Van Halen 1, né, Cadinho? Ou chama?
Eu chamo.
Você
eu chamo
chama
de Van Halen 1? É, eu chamo. É. Ou porque a gente pode chamar também de Van Halen, né?
É.
Igual a gente fala Motorhead, é, sei lá, qual mais? Grand Funk, né? Só que Grand Funk a gente não chama de Grand Funk porque é o vermelho, né?
É o segundo, no caso, né?
É, que é o segundo, né? É, geralmente é o primeiro, que é só o nome da banda, o Black Sabbath, né? Que é o primeiro. Bom, a minha terceira música aqui que vai entrar é uma música de um tempo em que o rock, o jazz já tinha a cultura do álbum, mas o rock ainda não tinha a cultura do álbum. Esse é um dos álbuns, o primeiro álbum do Elvis Presley, é um dos álbuns que ainda nem estabeleceram, acho que começou a ser estabelecido mais nos anos 60, com os Beatles, com os Beach Boys, mas é um dos pioneiros em termos de cultura de álbum dentro do rock, que é um álbum que, assim, ele não é feito de singles, né? Não tem singles, parece coisa de inglês, um álbum que não é feito de tem single para puxar ele, que é o primeiro álbum do Elvis Presley, ou seja, o London Calling do Elvis Presley, porque depois o Clash, né, mais de duas décadas depois, usou o mesmo layout como homenagem na capa do maravilhoso London Calling. Blue Suede Shoes, que é uma versão de um hit do Carl Perkins, na época era um hit já com Carl Perkins, e ao longo das décadas a versão de Blue Suede Shoes do Elvis, num mundo assim fora do público mais aficionado no rock and roll original, ela foi ficando mais famosa. Blue Suede Shoes acabou ficando para um público mais geral, senso comum, ficou como se fosse uma música do repertório do Elvis mesmo, né? Porque é uma música que é a primeira música de um álbum, lógico, primeiro como álbum foi primeiro nas paradas de sucesso e tal, mas não foi um single do Elvis. Para ser exato, ela acabou sendo lançada em single com Tutti Frutti no lado B, por causa de uma estratégia maluca da RCA que pegou aquele álbum e lançou todas as músicas também em singles, né? Em seis singles, mas não foram singles que foram para concorrer ali nas paradas de sucesso, como sucessos radiofônicos, foi só a estratégia para vender essas músicas do álbum também para público que não tinha toca-discos para tocar discos de 12 polegadas, que era muito comum na época, o pessoal só ter vitrolinha, público do rock, que era basicamente os kids, não é? Então, Blue Suede Shoes é uma grande abertura de álbum, uma abertura do primeiro álbum do Elvis Presley, e aqui menção honrosa uma música meio que irmã também, uma irmã mais nova ou irmã mais pobre, que veio logo na sequência também do primeiro álbum do Gene Vincent, que também fez muito pela cultura do álbum dentro do rock and roll, que é a música Blue Jean Bop, primeira faixa de álbum do mesmo nome, coloquei aqui como menção honrosa, porque é meio que uma irmãzinha da Blue Suede Shoes versão Elvis Presley.
Bom, agora eu vou de 21st Century Schizoid Man, sempre me tropeço na hora de falar o nome dessa música, Cadinho. É a primeira faixa do primeiro disco do King Crimson, lançado em 69. Assim como o Black Sabbath, né? Também acho que é um caso parecido de que outras bandas já vinham flertando ali com o progressivo, já vinham fazendo composições e discos ali nessa seara do prog, mas o King Crimson é a banda que consegue juntar tudo de uma forma nunca antes ouvida num álbum, né? Então aí sim, para mim, como progressivo começa para valer em 69 com o lançamento desse disco, e é uma música assustadora, assim, né? É caótica pra caramba, ela começa com um pequeno silêncio, depois vem aquela coisa rasgante ali da guitarra do Robert Fripp, distorcida pra caramba, a voz do Greg Lake também, né, parece que ele tá cantando dentro de um funil, né, uma voz completamente distorcida, uma coisa atípica, uma coisa que incomodava, assim, né, e ainda incomoda quem não tá acostumado a escutar King Crimson e esse tipo de banda, assim, ainda ouve e fala, caramba, aconteceu alguma coisa, acho que tá com um problema no som, né, isso de uma música lançada ali em 69, né. E, claro que nos termos do rock isso era uma grande inovação, né? Nos termos de música experimental isso já vinha sendo feito desde o começo ali do século passado e tal, né? Não era nenhuma novidade, né? Essas coisas mais experimentais e tal, mas no rock ainda era um pouco, e o King Crimson, Robert Fripp, trouxe muito disso pro rock progressivo, né? Fazendo essa coisa, assim como o Led Zeppelin fazia do light and shade, né? Da sombra e da luz. O King Crimson também tinha isso, logo na estreia ali, né? Coisas totalmente caóticas, distorcidas, pesadas, com coisas mais jazzísticas, coisas mais pastorais, né? O melotron, aquela coisa mais nostálgica e melancólica, bem britânica, assim, né? Então, né, acho que um disco mágico que começa com uma música mágica que continua atual, assim. Eu acho que você escuta 21st Century Schizoid Man hoje, ainda ela continua atual, aí 55 anos depois, né?
Puta, verdade, né? É uma das pedras milenares do rock progressivo, uma das músicas inaugurais de um gênero, né? Um dos álbuns inaugurais de um estilo, né? De um subgênero, que é o rock progressivo. Eu quase queimei a pauta agora há pouco, falando do London Calling, que não entrou na minha lista, mas entrou outro do Clash, que é o meu álbum preferido particular deles, né? Que é o Give 'Em Enough Rope, que começa com Safe European Home. É uma música que também, meio que monocórdico aqui, uma música que também segue a minha cartilha, mas é uma música que começa com tudo, sabe? E tem aquela aspereza do Clash e também aquela crueza e aquela maldade do Clash nas letras e tal, contrabandeando algumas coisas nas quais eles acreditavam para esse âmbito de grande gravadora, no caso a CBS, da grande indústria cultural e tal, e a Safe European Home, uma música cheia de crítica social, bem ao sabor do trabalho do Clash. E coloco aqui como menção honrosa a música Clash City Rockers, que não é a primeira de álbum nenhum em sua versão original, mas ela é a primeira da versão americana, norte-americana, do primeiro álbum do Clash, que foi sair só em 78. O disco, o primeiro álbum do Clash, começa com Janie Jones, que também é uma ótima música e tal, mas eu acho que nessa crueza que eu citei, que tem esse Safe European Home, tem ainda mais a música Clash City Rockers, que é um single, e na versão americana do primeiro álbum, que saiu já com o Clash fazendo algum sucesso, acho que saiu até depois do álbum, saiu em 79, se não me engano, né? 78 ou 79? Acho que é 79, que saiu nos Estados Unidos, o primeiro álbum do Clash. Saiu antes aqui do que nos Estados Unidos. E a versão americana é modificada, começa com Clash City Rockers, e ela entra aqui como menção honrosa, que se não tivesse Safe European Home, seria essa aberração na discografia do Clash, com essa versão modificada aí da discografia americana. É isso.
Bom, a minha próxima escolha agora, eu vou de Search and Destroy, do Iggy and the Stooges, né? Um álbum que eu também amo, o Raw Power, né? E a abertura com Search and Destroy tem aquela polêmica também das duas versões, uma que é a original ali, mixada pelo David Bowie, e a outra, o relançamento ali dos anos 90, mixada pelo Iggy Pop, que tentou colocar mais grave, tentou melhorar o som, mas eu prefiro a do Bowie original, aquela mais tosca, mais suja, mais imundo ali dos anos 70, de 73, e acho uma abertura também, né, aí sim eu entro, tô entrando agora na seara das faixas mais porradas, hein, Cadinho? A abertura, né, essa arrasa quarteirão total, né, para 1973 você ouve ali algo de muito impacto, assim, muito influente no que viria a ser o punk rock logo depois ali, então acho uma faixa incrível, né, aquela guitarra estourada, tudo, eu sempre brinco, né, que eu gosto de disco de rock mal gravado, mal gravado no sentido de ser toscão mesmo, né? De ter uma marca mesmo, né? Uma assinatura muito peculiar, no caso aqui, né? Do Raw Power. Eu adoro esse tipo de disco, assim, né? E, então, é um álbum que eu amo e, puta, Search and Destroy pra mim é um arregaço, assim, de faixa de abertura. Então, pra mim tem que estar na minha lista aqui. Classicaço do Iggy and the Stooges, lançado em 73. Faixa de abertura do Raw Power.
Então, vou dar uma puladinha aqui na minha ordem que eu tinha estabelecido e sabe pra quê? Pra colocar junto com o seu Raw Power do Iggy and the Stooges, maravilhoso e tal, uma banda também ali daquela região de Detroit, porque o Stooges é de Ann Arbor, né? Perto de Detroit, não é? Ele é da região de Detroit. E eu vou colocar uma banda que é mais ou menos irmã, assim, dos Stooges, em termos de público-alvo, assim, de influência nas gênese do punk, que é o nosso querido MC5, o Motor City 5, que de três álbuns maravilhosos ali, no final dos anos 60 e início dos anos 70, eu vou colocar a Ramblin' Rose, que é a música do primeiro álbum, que é um disco gravado ao vivo. A banda estreia com um álbum ao vivo, Kick Out the Jams, e começa com essa versão de um... Não sei se pode se considerar um standard americano, Ramblin' Rose, cantada pelo... O vocal do MC5 era o Rob Tyner. Mas nessa música, quem começa cantando é o Wayne Kramer, com aquele vocal em falsete, rouco, totalmente alucinado, Lucy Crazy. Absolutamente fantástico, essa figura do Wayne Kramer, assim, o MC5 inteiro, assim, um quinteto maravilhoso, assim, né, uma dinâmica de palco fantástica, mas essa interpretação do Wayne Kramer nessa abertura do álbum Kick Out the Jams com Ramblin' Rose, eu acho incrível, aquele falsete safado pra caramba, nossa, aquilo é muito punk, Bentão, aquilo é muito punk.
É demais, demais mesmo, e ainda mais um álbum de estreia gravado ao vivo, uma coisa inusitada, assim, né, que não é muita gente que faz esse tipo de coisa, eu acho que compõe totalmente para aquele cenário ali, dessa estreia tão maravilhosa e caótica aí do MC5 em disco, né, Cadinho, o Kick Out the Jams. Bom, agora eu vou, ó, você vai ficar orgulhoso de mim agora, hein, Vigário, você fala que eu nunca visito ali, ó, a época de vocês, né, meu? Mas a gente tá falando de rock, né? De rock. Falei, porra, cara, não, esse eu tenho que colocar, né? E não tem como fugir, Cadinho.
Aí, vem com a gente, Bentinho. O que você vai trazer? O que você vai trazer pra nós aí, Bentinho? Já tô orgulhoso, já. Nem falou ainda, eu já tô orgulhoso.
Olha, só um grande momento da história do PoeiraCast pro Ricardo Alpendre, hein? Mas, Cadinho, eu vou escolher aqui a faixa de abertura do Here Is Little Richard, do Little Richard, cara, a faixa Tutti Frutti, né, Cadinho, que abre o disco com aquele né, cara, aquilo ali de abertura de álbum, quando você tava falando do Elvis, né, do Elvis 56 ali, das duas faixas de abertura dos dois lados e tal, eu também lembrei desse do Little Richard, né, que abre com Tutti Frutti o lado A e Long Tall Sally no lado B, não é isso, Cadinho? Sem contar aquela capa, né, cara?
É, fantástico. Aquela capa dele em frenesi, gritando, né?
Puta, é 57 isso aí, ou é 56?
É que assim, o primeiro álbum do Little Richard, ele é meio que já naquele esquema dos álbuns dos primeiros anos do rock and roll. Pega ali dois singles ou mais, né? Dois hits e coloca no álbum e promovem um álbum contendo as músicas que já fizeram sucesso, principalmente estratégia de gravadoras nos Estados Unidos, ali na primeira fase do rock and roll. Do rock and roll dito, do chamado, já chamado de rock and roll, né? Porque, lógico, tem toda uma história pregressa, tal, com rhythm and blues e tal. Mas do rock and roll, como passamos a chamar ali a partir de 54, 55, naqueles primeiros LPs, daqueles primeiros 5 anos de rock and roll e tal, era essa a estratégia que predominava. Os discos que eu citei aqui do Elvis e do Gene Vincent são meio que exceções. Mas esse primeiro álbum do Little Richard é muito significativo, né? Muito significativo. E é realmente uma grande faixa de abertura. Gostaria de comentar também, então, que o terceiro álbum do Little Richard, que já é lançado em 59, se não me engano, mas também com faixas desses meados dos anos 50, é um dos discos preferidos da vida do David Bowie.
Uau, que legal, cara. Olha só. Não, e um dos maiores arrependimentos, Cadinho, não sei se eu já te contei isso, é que eu achei a edição nacional desse álbum, que saiu, né, nos anos 50 ali, acho que ela é meio que simultânea com a americana, só que acho que no Brasil, tô até vendo aqui no Discogs, saiu pelo selo London, né, e lá é o selo Specialty, né, Cadinho? E aqui, cara, eu lembro de pegar esse disco na mão.
Era London na Inglaterra também.
Ah.
E aqui saiu como London também.
E o nacional no selo tá escrito Little Richard e sua banda. Eu lembro que eu vi isso daí, cara, eu falei, caramba, que demais, eu tenho que ter esse disco, né? E era no Sérgio Rivers, nosso querido amigo Sérgio Rivers ali, que tá na Praça Benedito Calixto até hoje, ele tava com esse disco impecável, né? Uma versão brasileira da época, assim, linda, e eu vacilei, não comprei, de besteira, sabe? O Sérgio tem um preço ótimo sempre, né? E, cara, vacilei, Cadinho, nunca mais achei esse disco numa edição tão bonita, assim, tão preservada por ser ali dos anos 50, né? Então, quando eu vejo essa capa, me dá uma frustração, assim, pô, caramba, deixei passar a edição nacional, Little Richard e sua
Putz.
banda.
É. E no segundo álbum do Little Richard, que também saiu nacional na época, ele tem uma capa também muito bonita, com um fundo meio roxo, bordô, alguma coisa assim, e também a cara do Little Richard, só que ele tá, tipo, numa foto dele, que ele tá emitindo a voz, assim, com uma expressão que já remete, né, já remete previamente ao que viria a ser o Little Richard anos depois, quando ele abraçou o gospel. E a gente tem um programa sobre escapadas religiosas, lembra? A gente tem um PoeiraCast de anos atrás sobre, assim, as escapadas religiosas, quando os artistas de rock, e também acho que não só de rock, fizeram trabalhos voltados, assim, com temática religiosa, como, por exemplo, o Racional do Tim Maia, várias coisas, né? Músicos de jazz que fizeram música com temas islâmicos, tal, temas cristãos e tal. E naquele programa, se bem me lembro, eu esqueci, engraçada essa frase, né? Mas eu esqueci de falar do que para mim vem a ser a principal escapada religiosa em termos de rock, que é a do Little Richard.
Olha só, hein, Cadinho? É bom que a gente, com o passar do tempo, a gente vai lembrando de coisas que esquecemos e é sempre dá tempo aqui da gente registrar no PoeiraCast.
Bom, então a minha faixa de abertura, a minha próxima faixa de abertura aqui, cara, é um monstro de faixa de abertura chamado Hit the Lights, que abre também a discografia de álbuns, né, a discografia de LP do Metallica, com o álbum Kill 'Em All, começa com a maravilhosa Hit the Lights, e para mim abre o que eu considero o melhor disco do Metallica e a melhor fase do Metallica, porque o meu Metallica é o Metallica do Cliff Burton. E coloco como menção honrosa, para acompanhar aqui a Hit the Lights, uma irmã dela, que é a Evil Has No Boundaries, do primeiro álbum do Slayer, Show No Mercy, que também é uma porrada arrasa quarteirão.
É, o Slayer aí dos anos 80, todas as faixas de abertura eram maravilhosas, né, Cadinho? Nossa, se eu pegar ali Hell Waits, Angel of Death, né? Salt of Heaven, cara, e puta, e até o Warren Sample ali do Seasons in the Abyss também, meu Deus, né? Foi um atrás do outro, ali, um disco atrás do outro com faixas de abertura incríveis. E o Metallica também, né? Dessa fase Cliff Burton aí, todas as aberturas maravilhosas também. Bom, eu escolhi aqui. A Hard Day's Night dos Beatles, aquele acorde, né? Puta, aquele acorde quando vem e aí entra a música, dá uma alegria, né? Como diz nosso amigo Marcião, dá uma alegria da porra, velho. É uma coisa assim, né? Eu fico imaginando também, colocando num contexto essa faixa de abertura ali da trilha sonora do filme, né? Os Reis do Yeyeyé, A Hard Day's Night, o filme que espalhou aí o micróbio da bitomania no mundo, cara. Eu fico imaginando a molecada ali em 64, quando colocou esse disco na vitrola, né, no toca-discos ali, e ouvia esse acorde, né? Ele tem esse acorde que deixa tudo no ar, assim, aí entra a música, né? Dá uma alegria, uma euforia, aquela coisa do rock mesmo, juvenil, né? Que a gente tanto sente aí com tantas músicas, né? E eu acho que a faixa de abertura de disco tem muito esse poder, assim, de dar esse arrepio, né? Essa coisa. Esse choque mesmo de euforia juvenil que eu acho que a Hard Day's Night tem e é a música que, né, é o disco que espalhou a bitomania pelo mundo aí em 64, muito graças ao cinema e tal. Então eu acho, pô, histórica demais assim essa abertura aí com esse acorde matador aí da Hard Day's Night.
O meu vinil é o título intitulado Os Reis do Yeyeyé, né, na versão dos anos 70 e 80 no Brasil, né, o LP. E, cara, realmente esse acorde é demais e os Beatles acabam sendo talvez a primeira banda aqui, o primeiro artista que tá com duas músicas, né? E também, cara, particularmente o A Hard Day's Night também é um dos meus preferidos, assim, cara. Please, Please Me, A Hard Day's Night, Sgt. Peppers e, oh, cara, Magical Mystery Tour são os
Ô,
meus
Cadinho,
quatro preferidos.
e duas faixas de abertura dos Beatles da sua fase dos Beatles,
Da
hein?
minha
Olha que
fase,
orgulho. Olha que
é.
orgulho, hein, meu?
Que é a fase que que eu acho que muito injustamente tem bastante gente que meio que renega, assim, não que acha ruim, mas acha menor, né?
Eu também fico indignado, cara, quando falam isso, porque como eu te falei, Cadinho, eu cresci ouvindo os Beatles, olha a coletânea vermelha, né? E, cara, tenho muita história com esse disco. Puta, eu amava Beatles do comecinho ali, amo até hoje. Então, eu também acho incrível essa primeira fase aí também.
Também é incrível. Mas para quem gosta de rock and roll mesmo, né? O rock and roll básico, porque rock and roll é básico. Essa primeira fase dos Beatles é assim, é uma das melhores bandas do rock and roll básico, né? E aí depois eles vieram a ser também uma das melhores no rock mais elaborado, que é uma carreira completa. Bom, eu vou agora para um álbum de uma outra banda punk, uma outra banda assim, das pioneiras do movimento punk rock mesmo, de meados dos anos 70, que é o Damned, nosso querido Damned, do Captain Sensible, do Rats Crabies, com o Audie Ward nesse disco, né? O Audie Ward, baixista, que depois veio a ser do Tank, e com como é que é o nome do vocalista mesmo, que eu esqueci?
É o Dave Vanian, que a gente...
Dave Vanian, é isso aí. Essa banda maravilhosa, de um álbum que eu acho fantástico, que é o terceiro do The Damned, começa com Love Song, também uma paulada punk, uma música muito rock and roll, uma composição muito inspirada. Aquele negócio é muita simplicidade e muita genialidade. Então, adoro essa. Vai Love Song, do terceiro álbum do The Damned, Machine Gun Etiquette.
Bom, vou para minha última aqui então, né, Cadinho? Já a minha oitava escolha, é isso, né? A nossa última escolha da rodada de 8 faixas cada um aqui, que a gente estipulou para o programa também não ficar muito, muito longo. Vou encerrar com Peaches and Regalia. Regalia, nunca sei falar também o nome dessa música, Cadinho. Não sei se é Peaches and Regalia, Peaches and Regalia, do Frank Zappa, né? O álbum ali, o Hot Hats, né? Um marco da carreira do Zappa, porque ele já tinha lançado o Lamp Grave em carreira solo, já é o primeiro disco solo dele, mas esse é o primeiro disco, assim, considerado que o Zappa, como instrumentista, né? Como guitarrista, um disco já meio fusion, né? Uma mistura ali de jazz com rock, e ela abre com essa faixa instrumental, né, que eu acho maravilhosa. Eu sempre costumo dizer que parte da genialidade de alguns artistas, alguns músicos e tal, é conseguir condensar em 2, 3 minutos a sua obra, né? Tudo que a sua obra representa. E sei lá, se vier um marciano para a Terra e me perguntar o que que é Frank Zappa, você põe essa música, deixa rolar os 3 minutinhos ali. O extraterrestre já vai entender o que que é Frank Zappa em tudo que é o projeto objeto que o Zappa falava, né, que é a obra dele inteira, está condensada ali, né, nesses 3 minutinhos e pouco. Aí, se você colocar essa música, você já vai entender o que é o Frank Zappa, o que é a música do Frank Zappa, né? Então, eu acho maravilhosa, assim, e ainda mais por ser um tema instrumental, né? Eu acho uma abertura incrível de disco, assim. Então, eu fico com ela. Peaches and Regalia.
Projeto objeto é muito legal, né? Projeto objeto me lembra objeto semi-identificado do tropicalismo, né? Maravilhoso.
É um nome bem tropicalista, assim, meio Helio 8-Sica, assim, né, Cadinho? Uma coisa, né? É bem dessa época mesmo.
É. Bom, e a minha última aqui será: olha, ainda bem que você colocou um AC/DC. Porque aí eu não fico com remorso de ter deixado para fora aqui, né, como um putz, pegou aqui, quase pegou a área de classificação aqui, Rock and Roll Damnation do AC/DC, mas era a nona que eu coloquei e não entrou. A minha oitava indicação aqui da minha lista é Modern Love, de um álbum maravilhoso do David Bowie de 1983, chamado Let's Dance, com Nile Rodgers produzindo e tocando guitarra, e com Steve Ray Vaughan ainda desconhecido, totalmente on fire, e é um disco impecável. E começa com uma música que é uma das minhas preferidas da vida, Modern Love, uma música absolutamente sensacional. O arranjo, a composição, a interpretação, tudo, tudo impecável. Modern Love, do David Bowie, do álbum Let's Dance.
É isso, Cadinho. Podemos convocar os nossos ouvintes, né? Quem quiser mandar aqui nos nossos posts do programa, mande aí qual que é a sua faixa de abertura favorita. A gente vai adorar ler aqui a opinião de vocês.
É isso aí. E agora vamos pro segundo bloco com um duelo de gigantes. Nossa, pesadíssimo, pesadíssimo. Não tanto de peso de heavy metal, mas pesadíssimo de dois nomes muito pesados do rock e dois discos importantíssimos. Vamos lá?
Vamos, Caninho.
Então é isso aí, preparem-se. Poeira Cast. Voltando para o duelo de gigantes, falei que é um duelo de gigantes especial, espetacular, não falei? E é. Quer anunciar, Bentinho? Você que propôs o duelo com tanta propriedade, cara. Acho melhor você anunciar. Opa, vai ficar mais legal. Vai ficar mais legal, cara.
Vamos sim, Cadinho. Pô, é uma honra anunciar aqui o duelo de gigantes dessa edição do PoeiraCast com dois álbuns de estreia, né? Eu falei tanto de álbuns de estreia aí no primeiro bloco. E são dois álbuns de estreia que estão comemorando agora, completando 55 anos de seus lançamentos, respectivos lançamentos, esse mês de agosto agora de 2024. Então são álbuns que foram lançados em agosto de 1969, né? Um mês icônico aí pro rock, porque foi o mês que aconteceu o Festival de Woodstock, né? Já agosto de 1969. Então são dois álbuns. Um é a estreia do Santana, né? Falando em Festival de Woodstock, nós temos aqui de um lado, né, Cadinho?
É, meu. Primeiro de Carlos Santana e sua banda. Carlos Santana e sua banda, né, Bentinho?
E sua banda. A banda Santana que chegou com tudo ali, pé na porta no Festival de Woodstock e foi pro mundo inteiro, foi exportada, né, pro mundo inteiro através do filme do festival. Então, a estreia do Santana de 1969 e de outro lado temos a estreia do Grand Funk Railroad, né, One Time, o primeiro álbum do Grand Funk, também lançado em agosto de 1969. O Grand Funk não estava no Festival de Woodstock, mas estava em uma série de festivais de verão dos Estados Unidos nessa época, né? Miami Pop Festival, Atlanta Pop Festival, estavam em todos ali, Cadinho, mas não estavam no Woodstock.
Sim, mas sensacional, né? É um belíssimo duelo, cara, um belíssimo duelo. Para mim, particularmente, isso só me deu uma opção, mas é questão de gosto, cara, é questão de gosto. Posso já declarar o meu voto, cara?
Claro, vamos começar a gente votando, como o Luiz sugeriu.
Eu voto no Santana, pra mim isso só me deu uma opção e tal. E como eu disse, cara, é gosto, eu gosto de muitas bandas. Assim, eu considero o Grand Funk uma banda bem simples, né? Embora o fã raiz de Grand Funk considera que eles são grandes músicos e tal. Acho que beleza, eles são bons músicos e tal. Mas eu acho que é uma banda bem simples e tal, bem... com uma pegada bem tosca em termos de gravação, de produção dos primeiros álbuns, né? E isso é um fator que até me agrada, inclusive. E eu acho muito legal, como, por exemplo, você é um mega fã de Grand Funk, do Granfa, e, cara, ou do Grand Funk, eu acho muito legal, assim, uma banda que não tem tantos motivos formais para uma pessoa ser fã, porque não é para mim não é uma banda que traz uma excelência musical, assim. E eu acho muito legal quando alguém é fã desse tipo de banda, porque eu sou fã de muitas bandas e muitos artistas que estão muito mais longe, inclusive, de trazer uma excelência musical, uma excelência formal, né? Então eu vejo com bastante simpatia os fãs do Grand Funk. Mas entre essas duas bandas, para mim, a estreia do Santana é... Eu gosto muito mais da banda, inclusive, e gosto muito mais, inclusive, do disco de estreia. Então, voto aqui 1-0 para o Santana, 69.
Cadinho, você mandou muito bem aí, que você falou de uma banda simples, né? Aí foi me dando um orgulho, assim, né? Foi dando orgulho pra gente.
Pois é,
A gente é uma banda do povo, a gente é a banda do povo americano ali, né? Nos anos 70. E, inclusive, a banda preferida do Homer Simpson, né? Isso já diz tudo, né, cara?
É sensacional, muito bom.
Ih, bicho, somos de Flint, né, Cadinho? Sabe como é que é a nossa história, né, cara? Então...
É a cidade mais... Já foi a cidade mais violenta dos Estados Unidos, né?
A cidade do Michael Moore, né? O Grand Funk lança a sua estreia ali em 69. Inclusive, a hora que você falou de uma banda simples e tal, eu me identifiquei total, porque é isso mesmo, né? Essa primeira fase, principalmente... E, bom, é claro que eu vou votar no Grand Funk. Quem me conhece sabe, né, que é uma das bandas do meu coração aí. e adoro. Não é o meu disco favorito da banda, mas eu acho um belo disco, tal. Os caras ali, três moleques, né, totalmente inexperientes, vinham de outras bandas, tal. Mas era, né, a primeira vez ali que estavam indo rumo ao estrelato, né, uma banda que já estourou de cara nos festivais, como eu falei, foram tocar no Atlanta Pop Festival e aí foram chamados para tocar no dia seguinte, aí começou, não pararam mais. 6 meses depois, ainda em 69, eles estavam lançando o segundo álbum, que é o disco vermelho, ali, o Red Album, chamado Southern Funk, e é de dezembro de 69. Então, olha só, a estreia sai em agosto, o segundo álbum sai em dezembro. Né? Então, vocês sentirem o clima ali, da velocidade que as coisas estavam acontecendo para esses três caras. Né? Então, eu gosto pra caramba. Engraçado que as faixas mais conhecidas desse álbum eu não acho as melhores. Né? Por exemplo, vou citar duas: né? A Are You Ready, que abre o álbum, e a Time Machine, que é um blues, né? Normal, nada demais. Eu gosto de outras faixas até, né? Que são mais obscuras ali. Né? Que lembram um pouco a coisa mais psicodélica dos anos 60, algumas faixas lembram o Cream também. Então eu gosto muito dessas músicas mais obscuras que estão ali no On Time, né? Não necessariamente os hits. Claro que tem Heartbreaker, né? Que é um hit que o Grand Funk ao vivo foi até, né, levar a um outro arranjo, uma outra coisa e tal. Mas eu gosto muito das faixas não tão faladas desse disco. Né? Vou citar exemplos aqui como Anybody's Answer, gosto muito, Call Yourself a Man, I Can't Be Too Long e High on a Horse também, né? Mas tem Into the Sun, que é do cacete, né? Que é uma puta música legal. Enfim, é um belo disco e eu acho que até um disco longo até pra época, né? Porque ele tem, se eu não me engano, ele tem mais de 50 minutos esse álbum. É um disco longo, né?
Você sabe que pra mim, Bentão, então tá 1-1, né? Computado o voto do nosso editor, do nosso diretor, do nosso mestre Bento, tá? Bento. Tá aqui no placar eletrônico. 1-1, Santana e Granfan. Você sabe que esse disco aí, pra mim, Bentão, tem um momento que eu acho sensacional, que é a Time Machine, que em termos de blues rock, assim, é uma musicaça, assim, que não fica a dever pra nenhuma banda de blues rock da época, mesmo entre as melhores, assim, tudo bem, vai, não dá pra competir com as melhores músicas do Johnny Winter, mas não faz feio perto de um grande artista do blues rock como Johnny Winter. Então eu acho que é um momento sensacional desse disco, assim, não sou fã do disco como um todo, mas esse momento, o Blues Time Machine, eu acho muito legal mesmo, assim. Vamos para os nossos apoiadores agora, que são eles que vão decidir a parada. Vamos, Bentinho?
Vamos.
Tô esperando você aqui, tô esperando sua aprovação. Não é brincadeira, até parece. Vamos com. Qualquer forma, a gente vai para os apoiadores. Mais um gole na corona aqui, que eu abri uma corona para. Devidamente adornada com uma meia-lua de limão aqui para torcer pro México, né, do Santana, natural de Outland, México, que foi para San Francisco via Tijuana. Então, depois de mais um golezinho de Corona, vamos com o áudio do nosso querido apoiador Ney Bahia. Lembrando que a gente ainda vai falar no final do programa sobre o nosso financiamento recorrente e vai encher o saco de vocês para se tornarem apoiadores do PoeiraCast. Vamos lá, Ney Bahia.
Bom dia, boa tarde, boa noite, envolvidos no PoeiraCast. Mais um duelo de gigantes, esse de altíssimo nível. Altíssimo nível, mas Santana leva a melhor. Né? A longevidade, a originalidade, a qualidade musical, né? Leva, faz o Sr. Carlos e seus exéquas a levarem essa disputa. Né? Um abraço a todos.
É isso, Bentinho. Nosso querido Ney Bahia, que é da Bahia, nos colocou no 2-1 para o Santana no placar eletrônico. Vamos lá, Ney. O menino do placar acaba de anotar. 2-1 para o Santana.
O Cadinho, sempre que fala da estreia do Santana, desse primeiro álbum, né? O álbum, o disco do Leão, né? Como a gente fala. Cara, eu sempre lembro daquela nossa volta do show de Atibaia que a gente fez, que a gente voltou numa van, né? Ali, uma van de carregar.
carregar, sei lá. Van de carga.
Van de carga, aquela que não tem abertura nenhuma.
Tipo furgão.
Tipo um furgão, a gente tocou, voltamos ali dentro do furgão, tudo escuro, né? Não dava pra enxergar nada.
É.
Breu total. E a gente pegamos uns caras, uma galera lá que tava lá para trazer para São Paulo, a gente voltou batucando a música Dingo, né, e cantando
Ah,
nas estradas. Você lembra disso?
nossa, é verdade, é verdade. Jingolobá. É verdade.
E batendo na van, assim, cara, batucando.
Como é forte essa música latina, né, cara? Como é. De matriz africana, com o jeito caribenho de trabalhar, porque tem vários músicos percussionistas, são da América Central, né? O Santana é mexicano, mas a banda é espalhada pelo México e pela América Central, a origem dos músicos, né? Assim como o Malo também, a banda do irmão do Santana, que é o Jorge Santana, que tem um maravilhoso Pablo Teles no baixo, que depois viria a ser baixista da banda do Santana na segunda metade dos anos 70, tal. Se não me engano, posso estar enganado, mas se não me engano, o Pablo Teles é da Guatemala, guatemalteco.
E o Chepito Arias, ele é da Nicarágua ou é o El Salvador, Carinho?
Putz, cara, não...
Os dois, né?
Não lembro. Tem o Mike Carabello, essa primeira fase, tem, ou eles trocaram de lugar, né? Não lembro. O Chepito Arias e o Mike Carabello tocavam congas, timbales. Putz, cara. Timbal, né? Cara, que bandaça. Até chegar no que pra mim vem a ser o auge do Santana, que é o álbum Lotus, aquele álbum ao vivo no Japão. Gravado em 73.
Ah, que mais, cara. Eu sempre lembro da história de quando eles vieram em 73, né? Foi a primeira banda, uma primeira e uma das únicas que fez uma turnê latino-americana de verdade, né? Passando por mais de 10 países, descendo México para baixo, visitando um monte de lugares em 73, né? Uma época que ninguém vinha para cá. É. E na América Central, não lembro se foi Nicarágua ou El Salvador, mas o José Chepito Arias Foi tirar um dia off para visitar a família que morava numa cidadezinha ali do interior de algum desses lugares. Eu não lembro se é Nicarágua ou se é El Salvador, mas o Santana passou por lá e tocou. E veio descendo, né? América do Sul tocou em vários países também. Foi incrível essa turnê aí de 73.
Demais.
Tem até um vídeo no YouTube que mostra a turnê inteira. Então,
putz, que legal. E o Santana adora o Brasil, né? Ele ama o Brasil.
É.
Aliás, o Mark Farner também ama o Brasil. Né? Convenhamos. Também. Vamos com o Rafael Nunes Campos agora. Vamos lá, Rafael.
Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos do PoeiraCast, amantes da boa música. O Duelo de Gigantes pega uma máquina do tempo e volta para 1969. Estreia da banda Santana versus a estreia do Grand Funk Railroad, On Time. Qual disco é melhor? Bom, a banda Santana em 69 faz um tremendo sucesso em Woodstock e é impossível ouvir esse disco e não lembrar da icônica apresentação da banda em Woodstock, principalmente na faixa Soul Sacrifice. Já o Grand Funk, no disco On Time, elenca alguns dos clássicos iniciais de sua carreira, como Time Machine, Heartbreaker e a sensacional abertura com Are You Ready, executada por Mark Farner em sua última turnê pelo Brasil em 2024. Olha, entre os dois, fico sem dúvida nenhuma com Grand Funk Railroad On Time. Para mim, esse disco toca o meu coração, a banda é muito boa, é um super trio, com uma execução primorosa, com muita personalidade. A produção deixa um pouco a desejar, mas em se tratando de estreia, a gente perdoa. E o Grand Funk estava na dianteira do incipiente hard rock americano. Devemos muito ao Grand Funk Railroad. Meu voto é dele, um abraço a vocês, amigos, e até mais.
É isso, ó, tá acirrado, 2-2, que legal. Gosto quando fica acirrado, cara. Rafael fazendo o segundo voto aqui pro Grand Funk. Então, 2-2. Nosso próximo apoiador aqui, que está na ordem das minhas conversas de WhatsApp, e penúltimo dos que mandaram mensagens, tem a Tatiana, que votou sem mandar áudio, porque não deu tempo para ela mandar áudio, mas ela declarou o voto para mim por escrito, e eu vou falar depois, tá bom?
Olha, eu acho que tá tendo fraude nessa eleição aí, hein? Eu quero averiguar esse voto, hein?
O voto da Tatiana? É mesmo, né? O voto da Tatiana, principalmente, porque já vou colocar aqui então o voto da Tatiana, porque se for fraude, a fraude é realizada por mim, porque eu que recebi o e-mail e eu que estou relatando o voto da Tatiana, né? Então, se houver fraude, o fraudador fui eu. Então, já vou até anotar aqui no placar eletrônico: Tatiana, 3-2 para o Santana. Está dado o voto dela, e se ela mandar áudio até o momento em que eu estiver editando, eu vou colocar o áudio dela aqui. Se estiver desse jeito que você está ouvindo aqui que eu estou falando, é porque ela não mandou o áudio a tempo de eu editar, mas o voto dela está registrado. E, meu, a Tatiana, qualquer coisa, ela se pronuncia nas redes sociais e denuncia a gente para a polícia.
Eu só acredito ouvindo só que ela votou no Santana.
É, print não vale, né? Porque print a gente pode fraudar também. Apesar que hoje em dia, com inteligência artificial, você pode tudo, né? Pode fraudar o áudio da pessoa também, o deepfake do áudio do apoiador, tal. Mas enfim, o pessoal de Flint vai entrar aí com um recurso, tal. Mas enfim, cara, essa a Tatiana xingar a gente caso o voto dela seja no Grand Funk, ela se pronunciar nas redes sociais, não tem pra onde correr. No nosso sistema aqui, o nosso sistema eleitoral aqui é. Não tem como fraudar. Agora vamos com o Luiz. Aliás, o Luiz fez uma sugestão de um tema. Vamos falar desse tema extra, esse assunto extra que ele sugeriu no final do duelo? Pode ser? Porque ele sugeriu a gente falar antes do duelo, mas já não falamos. Então, que tal a gente falar? Que é assim, é um pequeno apêndice do programa e tem a ver com esse assunto aqui, né? De grandes bandas americanas.
É, acho que podemos falar depois do áudio dele, Cadinho. A gente comenta o
Depois do.
áudio dele e já fala.
É, tudo bem, fica. Porque o negócio aqui do placar fica em suspenso, né? O assunto todo é tudo junto, né? Então vamos ao áudio do nosso Luiz Paulo Júnior.
Olá, família Poeira. Espero que estejam todos bem. E que duelo que vocês arrumaram dessa vez, hein? Dois belíssimos discos de estreia, Safra 69, e já se vão 55 anos. Vamos começar com o Grand Funk, esse power trio maravilhoso, que tem uma cozinha fantástica, né? Que faz a cama perfeita para o Mark Farney viajar com a guitarra. Um rock cru, direto, que só aquela região de Detroit, né? Detroit adjacências, poderia fazer. Gosto muito, já começa com uma belíssima música de entrada, né? Are You Ready? E minha preferida é a Heartbreaker. Acho que ele é um ótimo cartão de visitas da banda para o que ela viria fazer no futuro. Fantástico, um disco nota 10. Depois a gente tem a banda Santana, né? Não é o Santana, é a banda Santana. Um disco que só poderia nascer na Califórnia desbundada do final dos anos 60 e início dos anos 70, né? Uma mistura deliciosa de jazz com música latina, psicodelia. Fico imaginando a cabeça da molecada ouvindo Santana. É impressionante. Meu destaque é para Soul Sacrifice. Num duelo, a gente só pode escolher um, né? Eu vou ficar com Santana, pela salada que eles criaram e toda a influência e legado que teve daí para frente. Tá? Para não estourar o nosso tempo. Um forte abraço e rumo ao programa 500. E o meu manifesto, hein? Não a SAF da Juventus da Moca. É isso aí, meus queridos. Até breve.
Ah, é. Não, então tem esse fator muito importante também, que é do Juventus, que no, na minha infância, adolescência, a gente falava só Juventus, a gente nem falava Juventus da Moca, porque era um time de expressão estadual. Não era um time considerado um time de bairro como é hoje. Era um time que, com aquele uniforme maravilhoso da Adidas, que eu tenho inclusive uma réplica da camisa, tal, feito pelo Moura Sports, que é um cara fantástico que faz camisas retrô de futebol. O Juventus era um time que desafiava os grandes times da primeira divisão, né, do futebol paulista. Muitas vezes ganhava, dava muito trabalho para Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos. para portuguesa também, é claro, e estava sempre na série, hoje chamada Série A1 do futebol paulista, na época era chamada Primeira Divisão. E hoje em dia eu acompanho o pessoal da torcida organizada Setor 2, que fica lá, ali atrás de um dos gols do estádio da Rua Javari, do Juventus, e eu acompanho sempre o posicionamento deles, e é o posicionamento que eu tomo por base, né? E eles são contra a venda, a possível venda do futebol do Juventus para uma empresa, e nesse sistema SAF que tem sido usado no futebol, até porque o valor é ridiculamente baixo, o valor que está sendo oferecido é considerado ridiculamente baixo pelo futebol do Clube Atlético Juventus, e eu concordo totalmente com eles. Então faço coro aí aos apelos da torcida Setor 2 do Juventus, não à SAF do Juventus. Disse muito bem, lembrou muito bem, viu, Luiz? Bom, tá 4-2 para o Santana, e aí tem aquele assunto que o. Deixa eu anotar aqui no placar eletrônico, Luiz, 4-2 para o Santana. E tem aquele assunto que o Luiz propôs, posso relatá-lo aqui?
Pode sim, Cadinho.
Posso? Então, ó, diz o Luiz, diz o nosso apoiador Luiz, em minha opinião, o Grand Funk Railroad está entre as três maiores bandas americanas dos anos 70. Abre parênteses, ao lado do Kiss e Aerosmith. Fecha parênteses. Atualmente não deve ter nenhum por cento do reconhecimento das outras duas. Qual o motivo? E aí ele coloca um PS. O Grand Funk era maior que os dois juntos na primeira metade dos anos 70. Aí a gente pensou em a gente fazer, eu sugeri para o Bento, de a gente fazer aqui rapidinho. Bom, eu não sei por que o Grand Funk tem menos reconhecimento que o Kiss e o Aerosmith, porque acho que ele era uma banda grande na primeira metade dos anos 70 em popularidade também, né? E talvez ele não tenha se mantido na mesma consistência no restante da década e nas décadas seguintes. Não sei se isso é motivo para ele não ter o mesmo reconhecimento hoje em dia. Sei que Kiss e Aerosmith são duas bandas, instituições americanas, né? Duas grandes instituições
É,
americanas.
Cadinho, eu acho que a principal razão é que eu vejo que o Grand Funk não renovou o público, assim, como essas outras bandas renovaram, né, nos anos 80. Até porque eles acabaram em 76, né, voltaram ali em 80, 81, lançaram dois discos fracos, né, 81, 83, e aí a banda acabou de vez, né? Então o Kiss, o Aerosmith são bandas que continuaram sempre em ativa, pegaram a MTV, que foi uma novidade nos anos 80 ali nos Estados Unidos, né? Se aproveitaram disso, dessa linguagem do videoclipe, e renasceram nessa década de 80 aí, né? O Kiss demorou um pouco até tal, não teve esse renascimento que o Aerosmith teve ali na época do Permanent Vacation, né? No final dos anos 80. Começo dos anos 90 nem se fala, né? Muito graças ao MTV, aos clipes e tal, a garotada começou a curtir muito. E o Grand Funk acho que não renovou, não estava em atividade, né? Então é uma banda que fez muito sucesso nos anos 70, inclusive no Brasil, porque todos os álbuns foram lançados aqui, né? Isso comprova o sucesso deles. E lembro de ler notícias de que a banda estava sendo cogitada para tocar no Brasil, na América do Sul, nos anos 70, também, 74, 75, por aí, né? Tem notícias assim que estavam querendo trazer o Grand Funk para cá. Então, nos Estados Unidos nem se fala, né? Em 1970, por exemplo, que é o ano do Closer to Home e do Live Album, foi a banda de rock que mais vendeu disco nos Estados Unidos, foi o Grand Funk. Então era um fenômeno, assim, né?
E vocês bateram, bateram o recorde dos Beatles de vender mais rápido, de lotar, esgotar os ingressos do X-Stadium, né?
É, exato, cara, em 71 e tal. Era um fenômeno o Grand Funk, mas realmente hoje parece que é uma banda meio apagada da história do rock, assim, né? Pouca gente gosta, pouca gente conhece. Você pode ver até que você falou do Mark Farner no Brasil e tal. Você pega o site do Mark Farner, cara, muitos poucos shows, muito tempo sem tocar, e aí daqui a pouco ele tá tocando mais no Brasil do que lá. Né? É engraçado isso, é uma banda que não ficou meio apagada mesmo no decorrer da história do rock aí, Cadinho.
Inclusive nesse show recente que teve aqui, foi no Carioca Clube? Onde foi? Esse show
Foi
recente,
o
foi no Carioca
Carioca.
Clube, né? É, teve gente que gostou muito do show, e não lembro se foi você que falou, ou se foi outra pessoa, que pareceu que o Mark Farner estava bem enferrujado, assim, estava meio que, digamos que, voltando de uma, né, das férias, tipo um time voltando em pré-temporada, tal, tudo enferrujado, porque se você vai olhar na agenda também no site dele, não tinha shows por um bom tempo antes desse show no Brasil, né? Desses shows no Brasil, aqui no Carioca Clube em São Paulo, por exemplo, tal. Então,
É, eu fiquei com essa
é pouco.
impressão, Cadinho. É, fiquei com essa impressão. Eu tinha visto ele, todos os shows que ele veio ao Brasil, eu fui, né? E, cara, realmente, eu achei ele falta de pique de palco, assim mesmo, sabe? Né? Tava uma certa dificuldade até, assim, no show de São Paulo, né? O Rafael mesmo, nosso apoiador, Rafael Nunes Campos, falou que o show em BH foi demais. Acho que com certeza, né? Depois de um show no Rio e tal, ele acho que foi pegando esse pique de estrada mais e deve ter feito um belo show em BH mesmo. Essa vez eu não fui para assistir os shows em outras cidades, né? Como eu fiz na primeira vez. Mas realmente, aqui em São Paulo, eu achei que deixou a desejar, assim, o show dele.
Mesmo show aqui em São Paulo, teve gente que gostou muito, né? A percepção de cada um. É que você também assistiu vários outros shows dele aqui no Brasil, né? Inclusive teve vinda dele aqui no Brasil, que você foi pro Sul, foi para Belo Horizonte também. Não, você
Isso.
acompanhou ele, né? Cobriu
Sim, cara, sim.
a tour nacional do
É,
menino
exato,
Mark
cara.
Farner, né?
Nosso menino.
Bom, e aí falta o voto do Hélio Yazbek ainda, que é o dos apoiadores, é o que falta, entre os que enviaram, né, o áudio a tempo aqui, é o que falta. É, mas o duelo já está decidido em favor do Santana, tá 4-2. Temos o voto do Hélio Yazbek, mas a gente pode completar só com aquele negócio que eu sugeri, como o Luiz falou, vai, que o Grand Funk está entre as três maiores bandas americanas dos anos 70, ao lado do Kiss e do Aerosmith. Tá, o pódio dele. É, aí eu sugeri a gente fazer o nosso pódio de bandas americanas dos anos 70. Eu acho que, como ele disse, maiores, entra, claro que também o critério subjetivo, porque senão não é de a gente considerar, é de ver quem fez mais sucesso, quem tem mais números, né? Mas entra também a questão assim: entre bandas que fizeram sucesso, quais são as melhores? Aí é o critério que eu proponho para a gente dizer. Quais são as maiores? Tá bom assim?
Sim, Cadinho. Pode ser.
Então, e aí eu queria declarar as minhas aqui, né? As três maiores bandas americanas dos anos 70. Colocaria o Creedence, mas não coloco. Você pode ter outro critério, mas eu não coloco porque o Creedence tem a discografia deles dividida entre as décadas de 60 e 70. Então eu acho que isso, para mim, serve como pretexto para não colocar essa talvez melhor banda americana de todos os tempos nesse recorte específico dos anos 70. Coloco o Kiss também, fazendo coro aí com o pódio do Luiz. Coloco o Santana, que é o nosso vencedor aqui do duelo. E coloco o ZZ Top, que é uma banda que também fez bastante sucesso nos anos 70 e uma das minhas preferidas americanas de todos os tempos. De rock, né? De rock.
De rock,
Saindo do rock, tem até o um negócio assim, aquilo que eu tava te falando. Se for considerar Parliament barra Funkadelic e Sly and the Family Stone, Sly talvez não, porque já começou na década de 60, tem mais discos na década de 60 ainda, mas acho que eu incluiria Parliament ou Funkadelic, mas vamos ficar entre essas três bandas que são estritamente de rock.
nessa tua teoria nesse quesito, assim, né, Carlinhos? Nessa regra, o Van Halen também não entraria, então, por ter mais discos nos anos 80 do que nos anos 70, no caso?
Exato, talvez eu tenha chegado a te falar no WhatsApp e não falei agora, mas senão o Xando vai me matar por não citar o Van Halen. O Van Halen, justamente, porque ele tem dois
Dois
discos
álbuns,
nos
né?
anos 70, dois álbuns, e depois o grosso do melhor da carreira deles foi nos anos 80, exceto esses dois primeiros álbuns maravilhosos, que também estão entre os meus preferidos, mas eles fizeram muita coisa importantíssima nos anos 80, né? Então também é um pretexto para excluir mais uma banda, para diminuir um pouco a dureza que é a tarefa.
Entendi. Eu acabei inclusive de ler aqui a notícia de que o Aerosmith se aposentou das turnês, né, e cancelou a turnê de despedida que estavam fazendo. Acabei de ler essa notícia agora, né, realmente uma das grandes bandas americanas, né, que sempre ao vivo sempre fazia um super show e tal. Mas quando fala nos 70 Estados Unidos, eu sempre lembro assim, Kiss, Aerosmith e Van Halen, são as três bandas que eu lembro quando fala rock americano dos anos 70, né? Mas você falou, né, que é de uma coisa mais pessoal, de que a gente gosta, das bandas que a gente gosta e que fizeram sucesso para se adequar um pouco a essa coisa do que o Luiz sugeriu. Eu
Maior.
coloco o Grand Funk, né? Eu coloco o Grand Funk na minha lista.
Ah, claro, não.
Coloco.
Tem, no,
É.
só tem que estar, é verdade, exato.
Coloco também. Deixa eu ver. Eu acho que o Allman Brothers eu vou colocar, porque só o primeiro álbum, que é 69, né? Os outros,
Putz.
né, são anos 70. Né, ali com o Duane Allman no comecinho dos anos 70 ainda ali, tem o Idle Wild South e o Private Fillmore East, né? Então, cara, pô, depois tem discos incríveis também, o Itty a Peach, né, Brothers and Sisters. Então eu fico com o Allman Brothers Band também. E, cara, tem várias bandas americanas dos anos 70 que eu adoro, né, cara. Cheap Trick eu amo, os ZZ Top que você falou, Cadinho. Eu gosto muito do Little Feat também, acho uma grande banda, uma sonoridade única também. Eagles, eu gosto de Eagles pra caramba. Acho que a banda de maior sucesso americana dos anos 70 são os Eagles, né? É a banda que mais vendeu, cara. A gente
Teve
falou do
sim.
AC/DC. A gente falou do AC/DC, que é o Back in Black, é o disco de rock mais vendido do mundo. Mas, assim, a banda americana de rock que tem os discos mais vendidos são os Eagles, né? Com a
Tá.
coletânea, o Their Greatest Hits, sem Hotel California, né? E o próprio disco Hotel California. Esses dois álbuns são mais de 70 milhões de cópias vendidas até hoje, né? Então, a banda mais bem-sucedida comercialmente falando de rock dos anos 70 dos Estados Unidos são os Eagles, né? Então, e é uma banda que eu gosto pra caramba também. Acho que eles têm uma grande qualidade também nos álbuns, nas composições e tudo mais. Mas, cara, bom, já falei duas, né? Falei pra caramba, Grand Funk e Allman Brothers, e eu vou escolher o Van Halen, cara. Eu vou pôr o Van Halen na minha lista, porque eu acho que os dois primeiros álbuns, né, são os que causaram o maior impacto, assim, né? Principalmente o surgimento do Eddie Van Halen como guitarrista, tal, como, né, mexeu com todo mundo na época, aquele primeiro álbum ali de 78. Então, cara, eu vou colocar o Van Halen assim como uma das grandes bandas americanas aí dos anos 70 também.
Podemos ir para o voto do menino Hélio?
Vamos nessa.
Voto do Hélio e Asbeck para ver se diminui a diferença ou se aumenta a diferença da vitória do Santana.
Olá, meus queridos Cadinho Alpendre, Bento Araújo e ouvintes de PoeiraCast, como estão? Espero que muito bem. Olha, eu não posso dizer aqui que a escolha entre Santana, o primeirão, e On Time, o primeirão de Grand Funk Railroad, tenha sido uma escolha difícil. Ela não foi, até pelo contrário. Eu gosto muito de Grand Funk, eu acho uma banda muito bacana, mas ela não é uma banda que me acompanha há muito tempo. Eu conheci Grand Funk por insistência muita de Bento Araújo lá nos nossos tempos de Nuvem 9. Ele me fez comprar ali o Live Caught in the Act, algo assim. E é óbvio que eu gostei porque aquilo é um descasso. Mas o Grand Funk nunca teve na minha vida musical aqui um lugar de destaque, porque eu não acho que seja uma banda muito diferente. Eu encaixo o Grand Funk ali naquele cenário todo de fim de 60, 70 e tal. Ele transitou muito bem, mas ele não fez uma diferença. Já o Santana fez toda a diferença, né? Quando ele surgiu com o homônimo ali em 69, caramba, ele trouxe Soul Sacrifice, trouxe Evil Ways, trouxe uma sonoridade diferentaça do hardão que estava rolando ali, do hardão até do Grand Funk, né? E eu imagino que na época essa sonoridade tenha sido uma bomba, e tenha criado muita coisa, tenha inspirado muita gente a mergulhar em latinidades. E eu acho que essa sonoridade, ela seguiu. Hoje ela segue sendo muito diferente, ela segue sendo super inspiradora. Eu acho que o Santana leva nesse embate. Falando em primeiros discos, principalmente o Santana leva por isso. É isso aí, meus queridos. Prazer falar com vocês. Grande beijo. Cuidem-se.
Isso aí, Bentinho. Então ficamos no 5-2 para o Santana. Você sugeriu um duelo que foi muito bom, mas que não foi tão acirrado assim. Ele até começou acirrado.
Mas, cara, eu só queria te avisar que eu recebi quatro áudios aqui de apoiadores que votaram no On Time, cara. Então eu acho que o Grand Funk ganhou, viu? Eles não mandaram áudio, mas eles me disseram, me mandaram uma mensagem aqui no WhatsApp dizendo que votam no Grand Funk. Então eu gostaria de considerar e reconsiderar essa contagem, né? São quatro apoiadores que eu recebi aqui que me contaram que votaram no Gran Funk.
Tá vendo? Tá vendo o que você fez, Tatiana? É bom você enviar um áudio. Ela espera que só vai ouvir depois que já tá editado, né?
O jogo tava 2-2, aí você me vem com essa aí de que, ah, recebi uma mensagem, aí passou 3-2.
Pior é que é. Tipo, quando num jogo de futebol mesmo, quando tá empatado e o juiz marca um pênalti inexistente para um dos dois lados, e aí o time ganha de 5-2, mas, cara, o que desempatou fez diferença. Você não sabe o que ia acontecer.
É exatamente isso que eu tô falando. Se você tivesse vindo com essa informação agora, no final do jogo, olha, tem também a Tatiana que mandou. Mas o jogo tava 2-2, você veio com essa, né, cara? Então agora eu tenho que contar pra você que eu recebi 4 votos aí do Gran Funk.
Muito bom, cara. Bom, enfim, vamos ver, tá? Ficou 5-2 e o voto da Tatiana foi em trânsito. A Tatiana mandou um voto em trânsito e esse voto em trânsito está sendo contestado porque não foi referendado pelo áudio, olha aí. Mas vamos lá, o que importa é a brincadeira, o que importa é a gente conversar sobre esses álbuns que no fim das contas a gente gosta de todos, né? Mais de um, mais de outro e tal. E o PoeiraCast vai ficando por aqui, não sem antes lembrar a você que, meu, venha ser um apoiador do PoeiraCast, venha participar dessa história com a gente entrando no catarse.me/PoeiraCast. Você pode entrar também pelos links, através dos links que a gente posta aí nas publicações do PoeiraCast. Dá uma olhada lá, escolhe um valor atrelado a uma recompensa para você ser um apoiador do PoeiraCast, né, Beitão? Ó, uma das recompensas, inclusive, é participar do programa mandando o seu áudio para participar desse segundo bloco, que pode ser um duelo de gigantes ou pode ser um cruza na área com algum outro assunto.
É, exato, Cadinho. E para a gente deixar claro aqui para os nossos ouvintes que seria muito importante a gente chegar na marca aí do programa número 500, né, dos nossos 15 anos aí de estrada, com pelo menos a nossa meta mínima alcançada, né? Falta pouco para a gente voltar a alcançá-la, né? A gente já estava trabalhando com essa meta alcançada, mas agora não, estamos abaixo dessa meta e isso, infelizmente, acaba colocando em risco mesmo a continuidade do PoeiraCast daqui para frente, né? Então, é muito importante a gente contar com o apoio de vocês, né? Quem puder ajudar com qualquer quantia, quem puder indicar para amigos, né, que gostam de música e tal, fazer parte do nosso time de apoiadores vai ser uma honra, vai ser um prazer e vai ser importante para a gente continuar com essa história adiante, né, Cadinho?
Sem dúvida, porque para nós, particularmente aqui, para nós pessoas que fazemos o PoeiraCast, ele é muito importante, né? Então, o seu apoio para que a gente continue financiando esse trabalho que a gente faz, né? Para que continue sendo pago o nosso trabalho aqui de fazer o PoeiraCast. É um trabalho muito importante para nós e a gente precisa desse retorno.
E sem contar, né, Cadinho, os custos que a gente tem para manter o programa, né? Porque só para a gente deixar no site disponíveis aí 500 edições, é um gasto aí de hospedagem que a gente acaba tendo por ano, né? Para manter esses programas disponíveis aí para download, né, no nosso site. Mas é muito legal também, para a gente é um prazer quando as pessoas, os ouvintes chegam e falam: caramba, eu descobri tal banda por sua causa, sua indicação, o programa que você falou daquela banda. É muito legal esse nosso serviço também, fico muito grato de ouvir as pessoas chegarem até a mim assim e falar: pô, que bacana, obrigado pelaquela indicação, obrigado por me mostrar tal disco, tal banda. Isso acho que é uma coisa que a gente fez bastante aqui, viu, Cadinho, na história do PoeiraCast.
E também essa interação com relação aos vários assuntos, assim, mas, pô, como que você fala que a banda tal, que o disco tal não é o melhor da cena, do estilo tal, essas ponderações, essas opiniões, pô, concordo com você aquilo, discordo com você naquilo. Isso é muito legal, é muito gostoso e também é um reconhecimento muito grande que a gente recebe.
É isso aí.
Valeu, então até o próximo programa, que é apenas um antes do 500. Ai, ai, ai. Até lá, Bentinho.
499.
O próximo é o 499. Até lá. Um grande abraço a você e a gente se fala em breve. PoeiraCast.